Olá, muito bem-vindo ao podcast da Aero Magazine. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Maurício Frizarin, que é piloto e fundador da Queen Aero Sports, que é a primeira equipe brasileira de esportes aéreos e que opera com aviões a jato, com destaque para o treinador italiano S211 Marchetti. Com uma carreira iniciada na área de programação, Maurício sempre nutriu a vontade de ser piloto. Após obter um grande sucesso na área de software, se tornou piloto e agora, já morando nos Estados Unidos, ele comprou o seu primeiro caça, mas logo notou a possibilidade de criar um time acrobático. Assim, com um amigo, criou a Queen, que além de se apresentar nos principais shows aéreos dos Estados Unidos, como o lendário AA Air Venture, que acontece na cidade de Oshkosh, ele também disputou a Corrida Aérea de Reno, que é uma das mais simbólicas e emocionantes do mundo. Então, Maurício, muito bem-vindo ao podcast da Aero Magazine, e eu queria que você começasse aí contando um pouquinho da sua história, como é que você entrou na aviação, tendo uma carreira também na indústria, na área de softwares.
Quando eu tinha 16 anos, eu queria ser piloto. E assim, sempre estava no aeroporto, né, na cidade, eu morava em Americana, sempre estava perto do aeroporto, vendo os aviões e tal. E aí, quando eu não lembro agora se foi 16 anos ou 17, enfim, eu não lembro agora exatamente, mas eu fui fazer um exame médico, né, para tentar me tornar piloto, linha aérea, etc. Né? E aí, como eu tenho miopia em um olho, por algum motivo, me disseram que não poderia pilotar avião tendo miopia, né? Não poderia usar óculos e tudo mais. Assim, foi uma informação errada, mas que na época então, eu abandonei, né? E entrei na área de software. Isso ainda com 16, 17 anos. Né? E me aprofundei nessa área. Né? Eu gostava muito de computador, estavam chegando no Brasil na época, tinha muito joguinho, enfim, né? Coisa de adolescente. Né? E apareceu algumas oportunidades de trabalho, de desenvolvimento de software. Comecei a fazer e segui carreira desenvolvendo software. Alguns anos depois, né, a empresa foi super bem sucedida, que tava, né, como estava começando os computadores no Brasil, no começo da década de 90, né, em 1989, 90, 91, por aí, tinha muita oportunidade. Então, comecei a ganhar bastante dinheiro. Alguns dias depois, falando com um amigo no aeroporto de Americana, ele falou assim, não, por que você não tira, né, a carteira, sei lá, compra um avião experimental, um LSA, né, ou um Cessna, um 72, e tal, começa a voar. E ele falou, ah, porque eu não posso, né? Eu tenho miopia. Ele falou assim, não, imagina, lógico que pode. E aí que eu fui fazer exame médico, passei no exame médico, né, como normal, passei no exame médico, e aí nunca mais parei. Aí comecei a aprender a voar primeiro light sport, depois fui para um Cessna, depois para bimotor, turboprop, jato, e aí nunca mais parei. Era para ser piloto e não para ser empresário da área de software.
Ah, legal, mas acabou que deu mais certo ainda, né? Porque eu acho que é mais divertido a gente voar por prazer que acabar voando por rotina.
Não, sem dúvida nenhuma, assim. Foi um azar que foi sorte.
É verdade. Assim, né? E eu curioso agora, como é que foi montar justamente nos Estados Unidos um time acrobático? Queria que você contasse que nos Estados Unidos são bem famosos, mas não é conhecido ainda no Brasil. Então também como é que depois montar o software e ir para os Estados Unidos agora ter um time acrobático brasileiro?
Então, a minha empresa, então, continuei com a empresa de software, né? E aí fui voando e tudo mais. A empresa se tornou a maior empresa de software na área para escritórios contábeis, né? Acabou chamando a atenção de muitas empresas internacionais. E eu acabei vendendo a empresa em 2012, eu vendi uma parte. E em 2014, eu vendi o restante da empresa. A ideia era abrir capital, mas no fim deu errado. Acabamos que vendi a empresa. E aí eu me mudei para os Estados Unidos. Mas nessa eu já tinha, sei lá, mais de 2.000 horas, já estava voando bastante, já tinha feito, tinha um Boeing Stearman, um T-6. Então, assim, já tinha aprendido a fazer acrobacia, enfim, mas voando no Brasil. Até voando um extra com um amigo aí de Amarais. Então, aí depois, com o Carlos Edo, né, que me ensinou a voar o T-6, eu comprei um dos T-6 dele. Né? Bom, e aí eu sempre vinha para cá, né, em Oshkosh, mas como para visitar, né, e sempre assim, babando, né, na estrutura americana e tudo mais. E aí eu acabei mudando para os Estados Unidos, então em 2014 ou 15, final de 2014, mudei para os Estados Unidos. Nessa época eu tinha já um Citation, vim com um Citation, aí tinha também um helicóptero, tentei vender o helicóptero no Brasil, não consegui, depois de um ano eu voltei, um ano e meio, voltei, peguei o helicóptero e vim voando para cá. Né? Já tinha feito muito traslado de Cirrus, Cessna 206, tinha feito muito traslado, né, dos Estados Unidos para o Brasil e vice-versa. Inclusive, uma vez, vim com amigos para Sanefan, aqui na Flórida, eu vim com Cirrus, que eu tinha, mais 3 amigos, nós vamos revezando, né, para voar, viemos em 2 dias. Voamos quase 12, 13 horas por dia,
Caramba, puxado, hein?
bem puxado. Bom, dormia à noite, dormia que nem um anjo, né? Assim, super cansado, imagina.
Você
depois
fez que
12
rota
horas voando.
para puxar longo? Você lembra mais ou menos? Que você
Nós viemos por Manaus, né? O Cirrus tinha mais de 1.000 milhas náuticas, né? Então, a gente conseguia vir por Manaus, ia pingando, sabe? Alta Floresta, Manaus, Boa Vista. Na época podia sobrevoar a Venezuela, que agora não pode mais, né? Então, nessa época ainda podia. Isso foi em 2000 e pouco, né? Faz bastante tempo. E aí continuando, né? Assim, continuei voando, tal. Então, quando mudei para cá, eu queria conhecer os condomínios aeronáuticos. Eu pô, seria muito legal ter uma casa num condomínio aeronáutico. E aí fui conhecer um a um, né? E então, assim, como tem muitos, falei, eu quero conhecer todos primeiro, para depois tomar a decisão e comprar no lugar que seja, né? Assim, legal para o que estava imaginando, né? E então fui em um, a pista era de grama, aí fui no outro, também era grama, aí fui no outro, aí a pista era de asfalto, mas era pequenininha. Então fui conhecendo, conhecendo, em todo lugar eles falavam assim, você conhece o Wellington? Você conhece o Wellington, né? E aí, falei, eu vou lá, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou. Aí de repente, é uma curiosidade assim, que parece destino, né? Eu tinha comprado um Citation um tempo atrás, e o cara que me dava a instrução, que me deu a instrução para aprender a voar, foi comigo para o Brasil, voltou, enfim, várias vezes, aparecia num vídeo fazendo uma propaganda sobre exatamente o Wellington, né? E aí um amigo me mandou, o cara que me vendeu o avião, me mandou o vídeo. Falei, pô, interessante, assim, sabe? Todo mundo falando, e aí de repente chega um vídeo com o cara que me deu a instrução. Né, que viramos amigos, falando sobre o Wellington. Eu falei, puta, eu tenho que ir lá. Bom, vim para cá, adorei, né, e aluguei uma casa inicialmente, e aí depois de, sei lá, menos de um ano, eu acabei comprando uma outra casa aqui. E aí que começou mais a história da Kion Aerosports, né? Bom, então uma das primeiras coisas que aconteceu foi assim, muita gente aqui tinha extra, né, já participava de campeonato de acrobacia, e assim, tudo aqui, todo mundo que vive aqui é apaixonado por aviação. Ou trabalha com aviação, ou é ex-piloto, ou simplesmente empresário e gosta de avião. Bom, aí, então já morando aqui, né, por alguns meses, de repente eu vejo um caça pousando. Assim, imagina, né, assim, parecia uma criança na Disneylândia, né? Assim, fiquei
Imagino.
louco. Peguei meu carrinho de golfe e fui atrás do cara para conhecer, né? Falei, nossa, como é que você. Tem um, já, sabe, não sabia nem o que perguntar, assim, você fica assim, alucinado, né? Assim, nossa, não acredito.
Tipo de quem gosta muito, né? Que a gente vai e fica até sem palavras.
E aí, sabe? Porque assim, não sei nem o que perguntar para ele. E ele estava com pressa, então assim, sabe quando você fica mais atrapalhado ainda, né? Bom, e aí falei com ele, falei, putz, eu queria comprar um desses, né? Assim, já que pode pousar aqui, eu não sabia nem que podia ter caça, quanto mais, né? Que pode pousar em frente de casa. Isso é um sonho. E aí, falando com ele, falou assim, não, por acaso, você falou com a pessoa certa. Eu que comprei alguns caças, né, que eles foram... Então, os caças funcionam assim, uma força aérea de algum país compra, e depois de anos, eles aposentam esses caças, né, e põem para venda em leilão. E ele tinha comprado três ou quatro desses em um leilão, trouxe para os Estados Unidos, colocou matrícula americana, tirou o armamento, tirou a parte militar, né, colocou parte civil, pintou, enfim. Deu, né, assim, finalizou o avião para ser usado por civis ou ex-militares, né? E aí ele estava à venda. Então, assim, foi outra, né, sorte. E aí acabei comprando dele o primeiro Marquette. E aí começamos a voar, né? E aí ele me colocou, ele é ex-Força Aérea, e ele dá aula assim, lógico, todo mundo que saiu da Força Aérea quer continuar voando caça, etc. Só que você não pode mais voar na Força Aérea, né? Assim, lógico, se aposentou, pode mais voar. E aí o que acontecia? Eles se juntavam com quem tinha os caças e faziam clínicas, que eles chamam, sabe? Para ensinar a voar em formação, né? Que na verdade no Brasil chama formatura, e aqui chama formation, mas aí você traduzindo seria formação. Bom, e aí fui nessas clínicas, né, junto com ele, para aprender a voar em formatura. E fui aprendendo, fui voando, conhecendo mais gente, muito empresário, ex-piloto, assim, os instrutores, normalmente todos ex-Força Aérea ou ex-Navy. né? Então, assim, pessoal com muita, muita experiência mesmo, pessoal super gente boa. E aí nós começamos a voar, né? Assim, lógico que isso demora, né? Porque assim, não é toda hora, tem que juntar todo mundo poder voar, o tempo tá bom, né? Os instrutores poderem participar. Então, assim, isso levou, sei lá, um ano para eu aprender a voar em formatura. Bom, terminado, né, isso, conheci muita gente, e aí nós íamos para, por exemplo, para Sanefam, para Oshkosh, ia todos os aviões, ou fazia às vezes uma clínica uma semana antes, né, que era uma festa, né, assim, na prática é uma farra, né, assim, vai todo mundo, fica lá, sabe, faz um, sai para jantar, enfim, voa de manhã, depois voa às 2 vezes de manhã, voa à tarde, aí aula teórica, segurança, e depois o final disso é ir para o evento. Então fazia
Bom.
perto da Sanfa ou perto de Oshkosh, os principais eventos. E aí outros eventos pequenos também, mas esses são os mais conhecidos pelos brasileiros, né? E aí nós fazíamos esse, então, uma semana antes, fazer esse treinamento, enfim, super legal. E depois todos os aviões iam para o evento. Então a gente ia em aquela formação enorme de aviões, às vezes 10 aviões ou duas formações de 5,
Era em
enfim,
que avião você estava
vários.
voando na época?
Então, a maioria que tem aqui é L-39. F-86, tem T-33, tem outros, mas assim, a maioria é o L-39. E aí tinha os marquetes também, né? Alguns marquetes que ele mesmo tinha vendido, e as pessoas começaram a treinar. E chegavam os eventos, tem nos próprios eventos, tem alguns dias que são para aviação militar, e aí eles juntam, as pessoas juntam, montam os grupos e fazem a apresentação durante o show. E aí eu estava fazendo isso. Bom, aí conheci, né, conhecendo pessoas, tal, conheci um outro amigo que a gente voava junto, que tinha trabalhado, ele tinha um avião, um L-39, e ele tinha trabalhado para uma empresa para fazer propaganda. Basicamente, ele fazia acrobacia, fazia o show aéreo, cobrava pelo show aéreo, claro, e recebia o patrocínio dessa empresa. Essa empresa de criptomoeda parou de patrocinar ele, né, depois de alguns anos, ela encerrou o patrocínio. E aí ele ficou assim, sabe, continuou voando, né, como todo mundo. Ela é ex-piloto de linha aérea, e aí nós, ex-piloto não, desculpa, ele continua sendo piloto, e piloto de linha aérea, tinha um L-39, e aí nós começamos a voar e falou, pô, por que que a gente não monta, né, assim, já tinha montado a Kion, né, em 2020, eu montei a Kion, falou, pô, por que que a gente não, né, já estava voando formatura fazia tempo, já estava indo para show aéreo fazia muito tempo, falou, pô, por que que a gente não monta um time? E aí começamos a conversar. Pô, boa ideia. Nessa, eu tinha comprado o segundo marquete, que esse segundo marquete também foi assim um achado histórico. Um país árabe, se não me engano, ele comprou uma quantidade de marquetes dos italianos e teve algum problema ou no governo ou com os italianos, também ninguém sabe direito o que aconteceu, mas esse governo não pagou os italianos. E aí teve uma disputa judicial. E esses marquetes ficaram parados num hangar por quase 30 anos, sem ninguém nunca voou. Assim, zero voo, zero hora, zero tudo. E aí foi para leilão. Aí, por coincidência, esse mesmo amigo aqui, meu vizinho, comprou um lote com quatro desses aviões e trouxe para os Estados Unidos. Aí teve que trocar, lógico, tem que. Aí dá mais trabalho ainda, porque o avião que nunca voou, você está com os O-rings, está com um monte de coisa que tem que ser consertada, né? Pressurização, sabe, as borrachas de detalhe, mas o avião é zero. Bom, aí comprei esse avião, mas a minha ideia, então, até então, isso foi em 2017, talvez, a minha ideia, então, é falar, bom, vou comprar esse avião, depois eu pinto, deixo ele em ordem, a hora que ele tiver 100%, eu vendo o outro, que o outro serviu na Força Aérea. E aí, bom, acabou que na hora que nós começamos a falar sobre montar aqui um aeroesporte, eu falei, bom, então não vou mais vender o avião, vou ficar com ele. E montamos aqui um aeroesporte. E aí ficou com três aviões, um L-39 e os dois marquetes que já estavam pintados, a gente só colocou a logo daqui a um aeroesportes. E aí começamos a participar de shows aéreos e dos shows normais, Sanfan, Oshkosh, e também de vários shows pequenos. Então nós fazíamos parte de acrobacia, né, a parte de voo solo de acrobacia, depois voo em formação, em formatura, essa passagem baixa, demonstração aérea, e depois finalizava, assim, às vezes fazer alguns voos com VIP, que eles chamam aqui, né? Pode ser jornalista, pessoal do próprio evento, ou até às vezes eles faziam coisa para caridade, né? Fazer tipo leilão de voos para caridade. Então aí nós fazemos os voos também. É legal, assim, voando bastante e fazendo propaganda da empresa ao mesmo tempo. Então passou a ser, em vez de eu só me divertir, ainda tinha a parte de marketing. Estou útil ao agradável. E nós recebíamos para esses shows, que assim, isso não dá dinheiro, para falar a verdade, isso ajuda a pagar o custo. Essa é a verdade. Você não tem como você abrir um negócio desses e achar que você vai ganhar dinheiro, exceto se tiver um contrato com o governo. Tem algumas empresas que têm, conheci o dono de uma empresa que tem aviões, e eles fazem contrato com o governo. Então eles são tipo assim, como se fosse a força aérea inimiga para treinamento. Então eles simulam, vamos dizer, uma guerra, um ataque, né, com os aviões inimigos e os aviões da própria Força Aérea. Então, nesse caso, provavelmente eles ganham dinheiro. Agora, fazendo show aéreo, não tem como. É mais por diversão, cobrir custo, e se sobrar algum dinheirinho, tá ótimo. Então, por isso que a gente isso não vê muito. Muitas...
Né? É, o universo da aviação é gigantesco.
E isso mesmo aqui, né? Assim, então, aqui, o único jeito é assim, a pessoa ter bastante, ter patrocinadores e também ter a receita dos shows. No nosso caso, assim, não era intenção nenhuma de ganhar dinheiro. Era realmente se divertir e pagar o custo. Então, aí montamos e aí começamos. Então, nós fomos para tudo quanto é show aéreo. Chegou até ter show aéreo. Nós fomos em um Grand Cayman, em Cayman Islands. Fizemos um internacional lá, foi muito legal, porque a gente era a principal atração, né, os únicos caças do evento. Então, foi muito legal. E aí começou assim, as pessoas começam a nos conhecer, começa a facilitar a vida, né? Começa a chamar. Então, foi super legal. Assim. E aqui, cada cidade... Assim, é muito tradicional o show aéreo. Então, além desses shows que todo mundo conhece, né, que os brasileiros conhecem, assim, aqui as cidadezinhas, todas fazem show aéreo, né, assim, direto. Então, vem os aviões militares, né, do governo, Força Aérea ou Navy, eles vêm para fazer o show aéreo, mas as cidades normalmente contratam os times para se apresentar. Então, foi muito legal, assim, a gente sabe, saindo, apresentando. Aí nós compramos os RVs, né, que são os motorhomes. Então, chegamos com o motorhome, vai alguém, motorista, leva o motorhome, para lá. Normalmente, a própria cidade cede um carro, apartamento para o crew e tal. E nós ficamos no ônibus dentro do apartamento. É mais legal, mais conveniente, mais assim, sabe, fica mais uma festa.
Mais espírito americano, né? Quase uma NASCAR, né? Que tem aquele monte de carro, os trailers da equipe estão ali próximas, né?
Isso, e é muito legal, porque você pega à noite, faz um churrasco, né? Assim, fazer um churrasco brasileiro, o pessoal ficava, cara, assim, o americano fica louco, o que eles fazem... Churrasco deles básico é basicamente é salsicha e hambúrguer, né? Esse é o churrasco deles. Aí a gente chegava lá, tem um rapaz que trabalha comigo que faz churrasco super bem, e chama Thiago, e aí o Thiago fazia picanha, costela, cara, assim, os americanos ficavam alucinados. Fazia pão de. Tinha um mercado brasileiro, nós compramos pão de alho, sabe? Uhum. Queijo com alho, pãozinho, pão de alho, aí faz a picanha, coloca no pão. Nossa, os americanos, como acostumados com hambúrguer, né, chegavam lá no nosso... e ficavam loucos, né? E nosso próprio time, né? Seu próprio pessoal do time também, lógico, adorava. Adorava não, adora, né? O nosso churrasco brasileiro dentro do evento. Então é uma festa. E aí de manhãzinha já acorda, já tá lá mesmo, não precisa, né? Só se troca por macacão, pronto para voar. Então é super conveniente e legal. Você fica conversando, contando história de avião, sabe? Monta, às vezes no inverno, montava um fire pit, né? Uma fogueirinha no chão ali. Então é super, super legal mesmo. E aí saía para voar. E é isso, e assim que foi, né? Foi aumentando, né? A Kion Aerosports foi crescendo nesse aspecto, né? É uma pena. Nós fomos até convidados para a Esquadrilha da Fumaça no aniversário para descer e acompanhar eles num show. Mas, infelizmente, nós não conseguimos. Assim, é bastante burocracia, sabe? Para levar o caça, você tem que fazer muito pouso entre muitos países, né? Até chegar no Brasil. Você tem uma autonomia grande, é fácil. Mas, assim, o caça, ele voa rápido, porém tem uma autonomia muito pequena. Basicamente, você voa uma hora e meia e tem que pousar para reabastecer. Então, tem que pousar muito daqui até o Brasil. Então, é muita autorização, muito risco, né? Sabe, se der um problema, tem que levar um mecânico, tem que ter peça, enfim... É, assim, tem um risco grande aí na empreitada. E aí acabamos desistindo. Mas nós quase fomos para o Brasil nessa última...
Ia ser uma baita apresentação, né? Um time brasileiro nos Estados Unidos, no Brasil. Ia ser uma coisa bem legal.
Não, ia ser histórico, né? Assim, foi uma pena, assim, eu tentei muito. Nós desistimos assim, no último minuto, mas foi uma pena mesmo. Ia ser muito legal, né? Estar lá junto com a Esquadrilha da Fumaça, né? No Brasil... Sabe, ia ser puta, fantástico. Eles mandaram uma carta pra gente, puta, fizeram tudo para nos ajudar a descer, mas, assim, é que não é só a parte do Brasil, né? Tem toda a parte antes do Brasil. São 4 mil milhas, né? Então, é quase 7 mil quilômetros aí. Então, assim, é longo, né?
Longo e a logística, né? Que você bem citou, né? Você não tem peça em todo lugar, não é um avião de linha que você consegue achar, quem sabe, fazer manutenção, então deve ser bem mais complicado mesmo.
Assim, eu fui com helicóptero, fui com Cessna, Cirrus, mas assim, é um avião normal, você tem mecânico em todo lugar, tem peça para tudo quanto é lado. Agora, Marquete L39 já é uma coisa um pouco mais específica. Você precisa ter um pneu, talvez tenha problema para achar. E não dá para levar, não tem porta-mala. Pior ainda, se a gente não tem. Nos ônibus, o que nós fazemos? Né? Nos RVs, é que chama RV, é Recreative Vehicle, né? Veículo recreativo. Mas os motorhomes, nós carregamos eles com peças, tipo pneu, equipamento para, sabe, coisas de manutenção normal que pode precisar. Então nós temos o básico, sabe, um par de freios, esse tipo de coisa. Então, coisas simples, né? Sempre tem um mecânico lá, tinha sempre um mecânico junto. Mas, assim, esse que nós fizemos em Cayman Island, né? Nossa ilha do Grand Cayman, nós não levamos nada, só, mas nós fomos com avião, né, um avião normal, levando o pessoal, mais os caças. E aí, assim, tinha uma mais acondicionada, assim, foi a ida, a volta, foi super tranquilo. Mas teve, por exemplo, um outro avião que estava nesse show, que teve um problema e precisou pousar em Cuba. E foi, assim, muito complicado, mas muito complicado para conseguir levar o motor dos Estados Unidos até Cuba, trocar, sabe, colocar um outro motor para eles poderem voltar para os Estados Unidos. Foi um trabalho, assim...
Uma burocracia enorme, né? Para ambos os países, né? Exportar material bélico, entre aspas, para Cuba e Cuba aceitar o material americano.
Exatamente. Então, assim, foi... Eu nem tinha pensado nisso, né? Na hipótese de ter algum problema usar em Cuba, que ia ser... Ainda mais com... Esse caso não era um caça, era um avião histórico. Então, mas com caça em Cuba, eu acho que ia ser um problema sério. Mas, assim, nós não pensamos nisso e fomos, né? Mas para o Brasil, assim, eram muitos países, né, para pousar e, sabe, possibilidade de ter algum probleminha. É problema, assim, pode ser um problema besta, né? Assim, furar um pneu, sabe, alguma coisa, né, simples, mas que você precisa do mecânico, precisa de peça, e aí pode complicar para caramba. Então, esse foi o motivo, infelizmente, a gente não ir.
Até que você comentou de pintura, que eu achei, para a gente ficar um pouquinho de manutenção ainda, quer dizer, a escolha da pintura foi baseada no Johnny Rogers Squadron ou foi coincidência?
Não, foi sim. Foi assim, bom, isso foi antes da Kiora Sports, né? Eu já tinha pintado o avião antes. Então eu comecei a pesquisar e aí eu achei um avião do Jolly Rogers, que tinha a caveira atrás. E achei super legal. E eu contratei uma empresa, que aqui nos Estados Unidos tem várias, que fazem a pintura do avião, sabe? Eles desenham para você, montam e aí você já vê como vai ficar pronto. E ele tinha feito já, sei lá, meia dúzia de modelos. Quando eu achei o Jolly Rogers e mandei para ele, falou: gostei desse avião, vamos copiar essa cauda, tentar fazer algumas coisas aqui, essas linhas e tal. E aí que chegou nesse modelo. Mas sim, foi inspirado não só no Jolly Rogers, também em outros, mas foi assim, sabe, juntando, pega daqui, pega outro dali, para fazer uma criação única. E achei que ficou assim, super legal. Tanto que quando chegou o outro Marquete, pintei e falei: não, vou pintar igual. E aí, assim, foi coincidência, mas... E aí, quando chegou a história de montar aqui um Aerosport, pô, já tem dois aviões iguaizinhos, né? Então já tá ótimo. É só pintar as logomarcas e pronto, né? E o L39 também. Por isso o L39 ficou diferente, tava azul. Nós achamos que ia ficar legal, sabe? Um avião com cor diferente, né? Não todos iguaizinhos. Nós só pintamos o logotipo no L39.
E ficou muito legal até a ideia. E o Joe George é uma baita história, né? E pro americano ele gosta muito também do esquadrão, acho que escolheu bem.
Sim, foi bem legal. Assim. De novo, foi quase que sem querer, né? Foi um pouco de sorte, mas foi assim, foi uma ótima escolha mesmo. Todo mundo adorou o modelo, né, de pintura dos Marquetes.
Ficou muito bacana. E você como piloto, qual que você prefere voar, o Marquete ou o L39? Que eu sei que ambos são muito elogiados, né? Tem o Reno, por exemplo, o L39 competindo com o avião de alta performance, o Marquete também é um avião super famoso pela experiência de voo.
Nós competimos em Reno também.
Sério? Essa é uma boa história.
Nós levamos um L39 e um Marquete para competir. O Marquete nós ganhamos uma corrida só, que na verdade é assim, ele é underpowered, sabe? O motor dele é mais fraco. Né? Ele é um motor, um Pratt Whitney, né, que sai no Citation 2. Então, assim, ele não é um motor muito forte. Porque a ideia desses caças não é ser supersônico, é ser, na verdade, um treinador. Apesar dele ter armamento, a função dele é treinar os pilotos, mas assim, é um avião para custar menos para voar do que um caça de ataque. E aí, mas voltando, eu gosto muito mais do Marquete. Tecnicamente, o Marquete eu acho muito melhor. assim, ele é hidráulico, né? Os controles são hidráulicos. Então, quando você está em alta velocidade, você continua, assim, ele fica um pouquinho mais duro, mas não tanto. O R39, você precisa fazer um looping com o R39, você precisa puxar com as duas mãos. O Marquette, com três dedos, você faz o looping. Então, na hora que você precisa fazer as manobras de precisão, né? Por exemplo, fazer a looping em formatura, né? Com os dois aviões. O Marquette é muito mais fácil, porque você tem uma precisão maior. Você está com três dedos ali só e consegue fazer toda a manobra. Então, você tem uma precisão muito maior, porque você não está fazendo força, né? Você está fazer uma manobra de precisão. Outra coisa, a pressurização dele é muito boa, o ar-condicionado é excepcional, mesmo no chão, é um ar-condicionado hidráulico, né, que é uma coisa diferente, eu nem sabia que isso existia, mas assim, extremamente eficiente mesmo no chão. Porque assim, você tá com macacão, tem o calor aqui, é o calor do Brasil, né? Assim, é complicado. Então, assim, você entra, fecha o cockpit, aciona o motor, cara, o ar-condicionado é fantástico, voando ou não. É muito bom.
Como é que funciona esse ar-condicionado? Só por curiosidade, você sabe como é que é o sistema hidráulico dele no avião?
Então, eu não sei assim exatamente. Ele é elétrico hidráulico, sabe? Então, não é essa coisa convencional, sabe? Igual de carro que tem uma o próprio motor puxa, né? Então, ele é um motor, ele funciona de maneira hidráulica. Então, ele tem a performance igual no chão, praticamente igual no chão e voando. Ele não precisa estar com o motor a toda para ele ter uma performance. Essa é a grande diferença. Tecnicamente, eu não sei explicar muito, para falar a verdade, mas na prática é isso, né? Ele funciona igual se estiver no chão ou se estiver voando. Então, você tem aí uma qualidade do ar-condicionado fantástica. Por exemplo, em Oshkosh, às vezes o show aéreo dá, sei lá, 12 minutos. Pra você voar, demora 30. Faz uma diferença brutal. Você fica pronto e as coisas acontecendo, né? Ninguém vê isso. Mas, assim, até a gente decolar, e aí sai, reagrupa, para decolar demora, aí reagrupa, e fica, né, fica girando até o boss, o chefe do voo, né, dessa hora, chamar todo mundo para voltar e fazer a apresentação. Mas até aí, você já passou um tempão no sol. Eu vi assim, tinha, tanto que, assim, no briefing, né, eles falam assim, tem que tomar muita água, porque desidrata, assim, o cara fica no sol. A maioria dos caças, dos aviões antigos, não tem ar-condicionado. Então, isso assim, é um grande problema. E aí, outra coisa que eu acho legal do Marquette, o motor. Assim, o fato de ser um motor de jato comercial, isso facilita muito para peça, sabe, o motor, assim, ele dura muito mais. É um motor comum de um jato de linha que foram produzidos aos milhares. Então, por exemplo, o E39 é muito legal, ele é bonito, assim, é legal, mas, por exemplo, quais são os problemas dele? Para acionar, ele não aciona direto. Você precisa ter uma espécie de APU que aciona o motor. Então você tem mais uma peça para fazer o motor funcionar. E aí o motor dura poucas horas, que não é um motor comercial, é um motor, se não me engano, foi feito só para isso. Então é um motor de durabilidade baixa. E assim, precisa de peça, é um pouco mais complexo, gasta muito mais combustível, sabe, dá mais trabalho para voar, tem muito mais coisa para você fazer. O avião não é hidráulico, então assim, tudo é bem mais duro, né, mais difícil. O ar-condicionado eu não me lembro, acho que é bom também. Não lembro tão bem, porque eu não,
Não tem voado
honestamente,
muito
quase não
nele.
vou. É, eu vou mais em Marquette. Eu vou assim,
O voo desse
99% do tempo.
ainda. Ele é, ainda tem aquele estilo soviético de voo, ou ele já é mais ocidentalizado, o L-39?
Não, ele tem aquela coisa mais. Por exemplo, para frear, o Marquette é igual a qualquer avião. Pedal, você tem em cima do pedal é freio, embaixo do pedal é para você usar em voo, para virar. Ele não tem freio no pedal, você freia na mão.
Na mão.
No stick ele tem um freio. O único jeito de você manter a direção é com os pedais. Então você tem que ir freando e ajustando com os pedais. Então não é uma coisa intuitiva, sabe, de qualquer avião. Você voa um jato, você pega um Marquette, você tem ali, você está mais ou menos, está em casa, vamos dizer assim, né? No L39 não, você precisa de um treinamento, até para taxiar ele é muito difícil. Porque para taxiar você precisa pisar no pedal e frear. Então você vê que muita gente no L39, quando começa, ele faz assim, sabe, abaixa o nariz assim. Forte, é o cara meio que aprendendo a taxiar ali. Então você não tem essa finesse, vamos dizer, da manobrabilidade do avião, mesmo em solo ou voando. Ele é um pouco mais rústico, vamos chamar assim, esse jeitão soviético dele, né?
Achei que já tinha um pouco mais de ocidente, mas realmente deve ser bem estranho se frear e não poder usar o pedal, né? Você não tem nenhum freio diferencial ali no pé, deve ser bem estranho mesmo.
É estranho pra caramba. Assim, lógico, os aviônicos, aqui todo mundo tirou e colocou coisa nova, colocou o Garmin da vida aí, né? Então você não tem tanto problema mais com os aviônicos, porque todo mundo trocou. Os aviônicos deles também são tudo estranho, sabe? Tudo coisa esquisita. Você tem que pré-programar, eu vi uma vez um, você tem que pré-programar o rádio, você já põe as frequências nos botões, e então você não consegue trocar o rádio na hora, você precisa pré-programar, uma coisa assim. Mas assim, hoje em dia, todo mundo tira, coloca Garmin e acabou.
Virou um avião normal, né?
É, essa parte pelo menos fica normal. Mas o avião em si é um puta avião, maravilhoso, mas assim, em comparando com o Marquette, eu prefiro o Marquette sem dúvida.
Até pela essa diferença, né, de voo. E o que você queria que você comentasse é o Oshkosh, que você falou bastante. Na minha opinião, é o melhor evento do mundo. Já fui em vários, mas acho que o Oshkosh não é só um evento de aviação, né? Ele tem de amigos, ele tem tudo. Como é que é fazer um show aéreo lá?
Ah, sim. Assim, isso também é um sonho. Eu sempre fui lá, há 15 anos indo para o Oshkosh, né, na maior parte do tempo como só visitando, né, e assistindo shows. Aí, de repente, você fazer parte do show é, assim, fantástico, né? E representando o Brasil. E assim, e Oshkosh é fantástico. Saber que teve um ano que eu estava olhando, assim, basicamente você tem o número de aviões, lógico que não são os mesmos aviões, mas o número de aviões no chão, num único lugar, é igual à frota brasileira inteira, em quantidade. É incrível, né?
É impressionante.
E assim, e o Brasil não é qualquer país, né? O Brasil é a segunda maior frota de aviões do mundo. Então,
isso que é o mais impressionante, né? No aeroporto é a segunda maior frota do mundo guardada ali para fazer o show.
Dentro, né, do aeroporto, né? É impressionante. Lógico, não, assim, você tem muito lá experimental, avião pequenininho, e no Brasil tem muito jato grande, né? Mas assim, em número de aviões, é impressionante você ter esse volume no solo. E a operação deles, eu fui conhecer a torre, conheci muita gente lá, o Airbus, conheci, assim, praticamente muita gente lá, mas é impressionante assim o número de voluntários que trabalham lá sem nenhum custo para fazer a feira acontecer e a organização. Então assim, é muito complexo, porque o volume de pousos e decolagens é assim é fenomenal. Então, durante aquela semana é a torre de controle mais ocupada do mundo, né? E até eles põem lá the busiest tower in the world, né, no período de Oshkosh, porque assim, o volume de pousos é insano. Assim, mesmo para quem vem com cirros, quem vem, por exemplo, quando a gente vem com caça, a gente não usa a mesma pista, a gente usa uma outra pista por questão de velocidade, a gente chega em formação. Então, assim, não é a mesma
pista. Você tem uma paralela, por exemplo, ali?
É, usa, é usa normalmente. Corpo, né? Isso, usa uma paralela à pista principal, né? Normalmente. Não, desculpa, perpendicular. A paralela normalmente é usada para os aviões que chegam, por exemplo, Cessnas, enfim. Os aviões pequenos. Mas é engraçado, assim, quando você... Eu já fui lá também de Cirrus, já fui de Cessna, né? Fui várias vezes com aviões menores antes, né? Antes de ter o caça. E é muito legal, assim, que você tá chegando, você não pode nem falar com eles, não dá para repetir nada. E aí você tem que... Ele te chama e você balança a asa para ele saber que você entendeu. E assim, você não pode falar, tem todo um protocolo para você poder chegar lá, né, já que você não vai falar com ninguém. E aí você tem umas bolas no chão. Então, ele chamava, por exemplo, Cirrus branco, pousa na bola verde. Então, você vai pousar, assim, mais ou menos no meio da pista. Aí o outro cara vai pousar no começo da pista. Então, você imagina, assim, gente que não tem treinamento específico para isso, né, e mais o controlador, conseguir fazer todo mundo pousar nos lugares certos. Lógico, a pista é gigantesca, né, a pista tem, sei lá, 5 quilômetros. Fazer todo mundo pousar no lugar certo, na hora certa, sem ter nenhum problema, com o mínimo de incidentes ou acidentes, né? Assim, muito pouco, visto esse volume de aviões, né? E funciona tudo, assim, impressionante como é que eles conseguem fazer tudo isso funcionar né, com esse volume de aviões pousando e decolando. É impressionante.
Mesmo. Uma vez eu fui de Ape, que eu saí, que era experimental na época. Aí você entra ali pelo lago, daí eu falei, não vou pousar não, tava um amigo americano, fez repouso que eu não vou arriscar. É o que você falou. É um cara pousando na frente ou atrás, foi não, é demais. É muito legal.
É incrível. A pista é grande, né? Tudo pra cá. A gente sempre chegava, né, da missão e tal, fazia pouso simultâneo, que não é qualquer lugar que dá, né? Você precisa de uma pista mais larga, precisa autorização especial e tal. A gente sempre fazia, treinava lá, fazia os pousos simultâneos. Fica muito bonito, né? Chegar os dois aviões, pousarem juntos, né? Assim, você vê isso, mas em aeroportos, pousando dois jatos, assim, comerciais, mas em pistas separadas, né? A gente pousava junto, na mesma pista, lado a lado. É muito legal. A decolagem é ok, assim, sempre faz, mas o pouso não é qualquer lugar que dá para fazer isso.
É
Cara,
muito bom.
muito bom. Não dá para, é difícil até descrever, sabe, como piloto, né, poder participar, sabe, do maior evento aéreo do mundo, se apresentar lá. É muito, realmente, assim, é muito legal.
Como é que é feito para você fazer? Você foi montar as acrobacias e depois você se apresentar? Você tem um box, como é que você passa? Pegar o esporte de exemplo para a organização, o que você vai fazer? Como é que é essa dinâmica?
Então, assim, basicamente, você tem vários tipos de show, né, assim, que eles contratam. A gente não ganha nada, tá? Assim, a gente não recebe para lá, só recebe, basicamente, eles mandam um cheque depois com o dinheiro do combustível. Mas, assim, você tem um slot, né, de tempo, é coordenado por eles, quer dizer, eles podem aumentar, diminuir, trocar de horário, cancelar, enfim, pode acontecer qualquer coisa, né, você está sujeito a qualquer coisa. Mas, basicamente, assim, o Airboss, nós fazemos um briefing prévio, né, do que vai ser, como vai ser, você confirmar que você está lá, que o avião está em ordem, documentação. Você tem praticamente um cheque de rampa, né? Você tem que checar, além de todos os documentos normais do avião, eles checam documentos de manutenção, por segurança, né? Checam, você tem que ter um card, né, que tem que ser renovado todo ano para poder voar em formatura. Eles checam tudo. Então, assim, faz um puta cheque primeiro. Depois tem o briefing para todos os pilotos que vão voar naquele dia. E depois tem o briefing do seu voo com o seu time. Então, são praticamente três briefings de coordenação para dizer exatamente o que vai fazer, como vai fazer. Cada briefing tem um líder, né? Então, você tem o geral do evento, depois o líder daquele dia e depois o líder do seu grupo que vai voar junto. Nosso caso era sempre voo em formatura, então sempre vários aviões, três aviões ou quatro aviões, às vezes cinco aviões e às vezes até mais, né? Mais aviões. Te montava o time que iam junto, né, quando tem esse voo dos militares, né? Então são todos os aviões, ex-aviões militares, que voam em formatura. E aí a gente então fazia esses briefings. Mas, assim, é muito bem coordenado. Então, para 20 minutos de voo, consome-se horas, preparação só para fazer aquele voo. Então, é muito bem coordenado.
É que você comentou, quase não tem incidente, né? É raro ter um acidente em Oshkosh, acho que é isso, né? Toda essa organização deles que é muito bem feita.
É, você tem, por exemplo, voando, né? Assim, normalmente só quem fala é o líder do grupo. O grupo não fala nada, a gente fica até numa segunda frequência secundária. E se tiver qualquer problema, você tem uma outra frequência, né, de emergência, tipo assim, sei lá, meu avião tá estranho, tá aquecendo, tem algum problema. Você tem, ele pega, tira você, pergunta qual é o seu problema, a pessoa sai, volta, pousa, e assim, o público nem vê que aconteceu algum possível problema. A gente vê de vez em quando, nada grave, mas, assim, pode acontecer, né? O avião tá estranho, alguma coisa assim, você pede para sair, eles se organizam, ó, vira para cá, blá, 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 pousa ali, pronto. Sabe, todo o time de terra, tudo, assim, muito bem organizado para a questão de segurança. Acho que isso também faz com que não tenha muito muito acidente, né? Assim, sabe, toda essa coordenação é muito muito bem feita.
E como é que é Reno, que é famoso justamente pela audácia, né? Ao contrário de Oshkosh, que é tudo coordenadinho e tal, é uma corrida aérea literalmente, né? Às vezes estão correndo. Como é que é voar lá também? Tem montar, levar o avião, como é que se participa desse briefing, de correr realmente?
Então, lá normalmente é assim, você tem que ir normalmente, agora acabou, né? O ano passado foi o último Reno, agora não existe mais. Mas funcionava assim: você vai em julho, aí você tira sua carteira ou renova sua carteira de corredor, igual sabe Fórmula 1, né? Tem uma carteira especial para poder correr. Então, é a mesma coisa, você tem que tirar essa carteira previamente, e aí todo mundo vai para Reno, leva, né? Nós levávamos também os motorhomes, montávamos lá. E leva os aviões, claro. E aí treino, assim, é quase igual um show aéreo. A única diferença é que, para começar o evento, assim, você sai voando, né, monta voo em formatura, né, a formação toda dos aviões que vão correr, com um avião líder. Então, também igual na Fórmula 1, você segue o avião líder. E aí o que ele faz? Você vem mais alto, aí ele embica para baixo, ele começa a descer, e aí os aviões já estão todos ali, e aí ele sai e a corrida começa. Então, um circuito oval, que é um problema, porque, sabe, você fica com G de um lado só, do tempo inteiro, praticamente, assim, você não relaxa quase nunca, né? É muito rápido, você não mexe na potência, assim, potência máxima o tempo inteiro. Aí é que eu te falei, né? O Marquette, eles trocam os motores dos L39, mexem bastante. E o Marquette não tem tanta flexibilidade, assim, sabe, para trocar, não é qualquer motor que cabe e tal. O L39 já é mais rusticão, né? Então eles tiram, põem uma turbina 731, traço 3, traço 4, que é uma turbina de jatos maiores. Então, assim, eles colocam essas turbinas, e aí o L39 ele fica muito rápido. E aí o Marquette não consegue competir. Apesar de ter três, quando você faz a qualificação, você encaixa em bronze, prata ou ouro. Então eles dividem para ter competitividade. Só você colocar o cara que está com uma turbina dessa com o cara que tem um Marquette, um L39 que é estoque, né, normal, não tem jeito de competir. Então faz esse qualifying primeiro, antes da corrida, e aí você entra em bronze, prata ou ouro. E aí aí começam as corridas. E aí, lógico, quem vai ganhando, né, você vai tendo pontos, e vale a corrida final. É bem legal, assim, bem uma pena que acabou. Sabe? Teve até na corrida anterior, né, não nessa última. Nessa última nós não participamos, mas na anterior teve um acidente, até morreu uma pessoa, por exemplo, foi D-Lock, né, ele sabe, apagou, então ele apaga e ele ficou voando, né, o avião ficou voando sem, e aí infelizmente bateu e morreu.
Já que era mas, um extremo assim, mesmo, né?
É, assim, mas é muito extremo a corrida, é muito, muito, muito. Porque assim, é G assim, o tempo inteiro, se você puxar pouco, você abre a curva e outra pessoa vai te passar. Se você puxar muito, você corta o pylon, né? Aquele, eu não sei como chama em português.
É um pylon, né? Aquela estrutura,
é pylon,
né?
É. Isso. Você corta o pylon, aí você perde ponto. Então, tem ali seus problemas, né? Assim, sabe? Então, tem que ser exatamente. Mas, assim, é o tempo inteiro e você pode subir ou descer e tá voando muito baixo, né? Você pode voar 100 pés do chão. Então, assim, uau. A sensação é muito, muito... Você pode ficar mais alto, um pouquinho, mais baixo, ou usar, ficar um pouco mais alto e usar essa altura extra que você tem para ganhar velocidade no final da corrida.
Né? Então você tem
daquela afundada, você vai ganhar um pouco de velocidade e chega. Mas assim, mas é muito mais legal que Fórmula 1, por exemplo. Né? Fórmula 1 só tem uma dimensão. Você está no chão, tá. Ali não. Você pode subir e descer para a direita, para a esquerda, né? E tem todo o circuito. Mas realmente, assim, é um pouco mais, lógico, é um pouco mais perigoso. Né? Você pode não ver alguém que está chegando, ou você pode, né, o outro cara está perto, você não está vendo. Também tem todo esse protocolo para tirar a carteira, todo um protocolo de segurança. Tem que mostrar que não só você tem a carteira para voar em formatura, né, information, mas também você tem que mostrar, por exemplo, você está voando, né? Algumas coisas que, talvez, uma curiosidade, está voando. Se você ficar atrás do outro avião, sabe, bem atrás, o wash da turbina, ele pode virar você de ponta cabeça. Só que você imagina, você está 200 pés do chão e você virar de ponta cabeça.
Cara, precisa saber recuperar ele sem entrar voando.
Saber recuperar e rápido. E não pode ser de qualquer jeito, porque você tem outras pessoas voando. Então, assim, tem que você treinar realmente bastante esse tipo de coisa para ver. Assim, eu já peguei um não tão grave de virar o avião de ponta cabeça, mas assim, eu já em treinamento, eu já passei bem perto do outro jato, já peguei e assim, é realmente esquisito, cara. O avião fica muito estranho. Não chegou a virar de ponta cabeça, mas assim, ele o avião se perde. Né? E aí você precisa recuperar, mas tá no meio de um monte de avião, tá? Eu tava alto, não tem tanto problema, mas assim, realmente é complicado.
E o Rinder, você tem muito o que fazer, né? Até que se for 100 pés, é ou recupera ou você vai acertar o chão, né? Ou vai acertar alguém que é o pior de tudo.
Exatamente. Lá, assim, basicamente, assim, se pudesse resumir em poucas palavras, basicamente assim, se tiver qualquer problema, você vai estar quase 400 nós. Então, lá não tem restrição de velocidade. Então, assim, o que a primeira coisa que você faz? Subir. Então, sobe, né, a hora que você estiver bem alto, aí você, pronto, agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Volta, logicamente, você vai pousar na pista. Mas isso aconteceu lá um tempo atrás, um acidente com um brasileiro, e o avião bateu nele, ele perdeu, né, um pedaço da cauda, ele subiu, e aí veio para pouso, precisou vir a 200 nós, porque ele não conseguia controlar o avião. Mas assim, não aconteceu nada, deu tudo certo, foi, né, ele continuou correndo e tudo mais. E ele estava no L39, inclusive.
E que você comentou que eu achei interessante, que é uma Fórmula 1 com muito mais de emoção, realmente, né? Na Fórmula 1 você ainda pode parar ali na grama, ou parar no concreto no avião, né? Você tem que subir para tentar resolver o problema ainda.
É, e assim, falando com ele, ele disse, né, assim, ele não conseguia controlar o avião, ou mais de 200 nós, ou não conseguia perder o controle do avião. Então ele teve que vir para pouso. Imagina, você vem para pouso a 200 nós e ter que parar. A pista é grande, ok, mas assim, não é tão fácil, né? Chegar a 200 nós e conseguir parar.
Então, parabéns,
colega, né, foi bem legal.
Imagino. Nesse tempo todo que você está com hoje, agora um acrobata aéreo, um showman da aviação americana, o que foi o que mais te marcou até agora? Seria o Oshkosh, o Reno, ou você teve aquele momento primeiro voo? O que você fala? Esse daqui foi o momento mais marcante?
Ah, sim. Eu acho que o mais marcante, sem dúvida, foi a primeira apresentação em Oshkosh. Assim, acho que, sabe, naquele dia assim, sabe que você fica com a perna mole, assim, você não acredito, tô aqui. Tantos anos indo para lá, né, simplesmente como espectador. Então, assim, também foi legal, lógico, a hora que a primeira vez que eu pousei lá, sabe, que eu fui sozinho voando e pousei lá nessa parte que tinha as bolinhas no chão tal, de cirrus, acho que foi minha primeira vez. Então, foi legal também. Agora, apresentar em Oshkosh, assim, é indescritível.
Que realmente tem
Assim,
os melhores
uma
do mundo estão
emoção,
lá.
assim. É, sabe assim, é uma emoção, cara, que é absurda, assim, e representar o país, né? Assim, eu acho que não tinha ninguém, assim, nenhuma apresentação lá, ou pouquíssimos brasileiros que voam em Oshkosh, né? Então, assim, é muito legal você participar de um evento como esse.
Que você falou, né? Você sair de espectador e ser quem vai voar, né? Deve ser muito
É,
diferente mesmo.
é muito legal. E, assim, mesmo nos eventos pequenos, também é legal, assim, né? Você fica como, sabe, todo mundo vem conversar, enfim, você, né, pousa. Né, vem assim todo mundo, né, nesse caso aí, nesses eventos pequenos de cidade também é muito legal, mas o Oshkosh tem essa coisa, sabe, de ser o maior evento do mundo, ter ido lá tantos anos antes, né, e ficar assistindo, pega a cadeirinha lá, fica assistindo o pessoal voar, e aí de repente você tá lá voando, cara, assim, não dá nem para descrever, é demais mesmo.
Eu posso imaginar. E envolve um avião super bacana, né? Você tá voando, na minha opinião, os aviões mais bonitos que tem, dos treinadores, e como você disse, é um avião bem gostoso de voar ainda.
Assim, cara, muito legal de voar, assim, é relativamente fácil de voar por ele ser, sabe, hidráulico, controle, sabe, ter o ar condicionado, essas coisas não parece, mas a hora que você tá no avião, sabe, no sol, 40 graus, queimando ali, fazendo muita força, isso te prejudica um pouco, né, na qualidade da performance, né? Precisão completa, né? Assim, você vai fazer, por exemplo, pouso simultâneo, por exemplo, só para citar, né? Cara, você tem que estar na mesma velocidade que o outro, paralelo, perfeito, pousar, tocar na mesma hora. Então, assim, é muito além de um pouso comum. E aí você adiciona Oshkosh com, sei lá, dezenas de milhares de pessoas te assistindo. Você quer, lógico, fazer direito, né? Então, vai dando um extra. E aí você tá com o avião, te proporciona essa precisão. Muito legal. Mesmo o Scott, que é o dono do L39, né? Ele também gosta mais do Marquette.
Posso imaginar.
Nada contra o L39, mas...
Mas com certeza, que ter um avião realmente confortável, né, para as pessoas que têm, você está basicamente numa estufinha, né, com o canopi ali, ele vai esquentando, você está de macacão e tudo mais, realmente faz diferença. O ar-condicionado, o avião mais dócil, com certeza.
Vi, tem um amigo que tá no MiG e eles estavam voando com 3 MiGs na última vez, eu acho que no ano passado. E assim, o MiG não tem ar-condicionado. E você tá sentado praticamente em cima da turbina. Você já viu aquele MiG-19? Isso aí parece um charuto,
Aquela
né? Isso é
boca na
só um charuto.
frente, né?
Isso, aquela boca na frente e tal. Bom, basicamente aquilo é uma turbina, você senta em cima da turbina e aí você tem o controle. É isso, o avião. Bom, aí você imagina na fila para decolagem de Oshkosh, depois de 15 minutos. Cara, eu vi esse amigo, né, meio loiro, assim, brancão. Olhava assim pra ele de longe, tava vermelho. Eu falei, ah, não vai aguentar, não vai aguentar. Ele não aguentou. Ele pegou, chamou o Airbus, falou: ó, não dá, não consigo mais ficar aqui. Porque além do sol, né, que em Oshkosh tá calor, além do sol, ainda ele tá sentado em cima de uma turbina. Imagina, tá vindo calor de baixo e de cima. Difícil aguentar mesmo. E aí ele abandonou. Então eu falei: putz, agora, graças a Deus, sentado aqui. Ar-condicionado, quietinho, tá ouvindo uma musiquinha, tá tudo ótimo.
Imagina. A diferença, né? É que o MiG também tem aquele glamour dele da época da guerra, mas deve ser
Ah,
realmente
não,
um avião
puta
bem
avião lindo.
estranho de voar.
Cara, o avião é maravilhoso, né? Você vê aquele fogo, né, saindo atrás dele na hora que liga o afterburner. Sim, já é um avião muito mais legal, assim, até para o piloto voar, do ponto de vista, supersônico, sabe? Tem o afterburner, tem outras coisas legais. Mas, assim, para aquilo ali é ruim. É gostoso assim, voar de manhãzinha, final do dia ou no inverno, né?
Só você, né?
Aí
Sem
assim, é
200
muito
caras juntos.
gostoso. No show aéreo em Fort Lauderdale, né? Passando assim por cima da pista, parou o aeroporto. Era um show que é basicamente na praia. E aí esse amigo com o MIG foi, então ele ficou de líder e todos os outros aviões atrás. Eram os dois Marquettes, L39 e tal, uma formatura de seis jatos. E ele estava na frente. Assim, é muito legal. A gente tava, o voo, a velocidade mínima dele é 250 nós. Então nós estávamos todos a 250 nós, né? No, na
A
formatura de
mínima
seis aviões.
250 nós.
Senão ele fica ruim para ele manobrar. Então, sabe, para fazer para o voo, ele falou: ah, vamos manter pelo menos 250. Então, todo mundo 250. O Marquette já tá suando, né? Mas, ok. Sabe, para voar é o ideal para a gente, assim, bom é 220, 230. 250 ainda ok. Mas é que quando você está 250, às vezes vai para 300. E aí, em formatura 300, fica ok, né? Porque você pega mais velocidade quando você sobe. Quando você está voando baixinho, você tem menos velocidade disponível. Bom, mas assim, mas o que eu queria contar aqui, no final do evento, nós passamos por cima do aeroporto de Fort Lauderdale Internacional, aí descemos para a praia, fomos até Miami, virou, voltou, e bem baixinho na praia, né? Fechou todo o espaço aéreo, né? Por causa desse evento. E aí nós começamos, a hora que nós chegamos assim, chegou uma hora que. E o MiG não podia pousar no executivo de Fort Lauderdale, a pista é muito pequena. Então ele tinha que ir para Tamiami, se não me engano, que é um aeroporto executivo de Miami, tem uma pista de 5 mil metros, é mais seguro para ele pousar. E aí ele pegou e falou assim: ah, pessoal, tô indo então. Aí de repente, assim, ele acelera, cara. A gente estava 250, 260 nós. Ele acelera, dá a impressão que assim, tá parado. Se de repente começa a sair aquele fogo na frente, ele sai assim, numa disparada. Você imagina que você tá andando, passa um carro sair, uma Ferrari sai disparada, assim, foi mais ou menos isso. Saiu, subiu, virou e foi embora. Assim, incrível a potência de um afterburner. Impressionante.
Imagino. Deve ser sensacional ver voando, né? Principalmente você vê um avião clássico daqueles esticando e indo embora, né? Isso é muito legal a
É.
experiência.
Não, a gente estava do lado, assim, 2 metros do avião, né? Aí de
Nossa.
repente falou: ó, pessoal, tô indo então. Acelera, puf, saiu, né? Assim, incrível. Porque normalmente a gente sai, você tá assim, voando, você sai assim, né? Ele não, ele saiu reto e foi embora. Como se ele tivesse devagarzinho ou parado, né?
Cara, que
Incrível.
sensacional. Teve algum, além dos machetes do L-30, você já chegou a voar outros caças aí nos Estados Unidos? Ainda não.
Não veio quase nada. Que é só um F-86 com um amigo.
Aqui é um baita avião também, super divertido.
Já, maravilhoso. E só, não veio muito não. E o L-39, né?
E deve ser bem
Basicamente.
divertido também. Mesmo sendo mais
É, os
rústico, deve ser um avião
MiGs,
bacana.
esses amigos têm o MiG, não deu para voar porque o MiG deles é de um assento só. Então, tem isso também, né? Assim, tem muito avião que é só um assento. Então, assim, aí você tem que tirar a carteira, não é tão simples assim, você pega, senta e voa. Você, toda a parte de segurança, dá mais trabalho a parte de segurança do que voar, né? Voar em si nem é tão problemático. Agora, e se der um problema? Fazer treinamento, tudo. Então, às vezes não justifica. Se o avião não tem dois assentos, o trabalho de fazer um voo é muito grande, a não ser que você vá comprar um avião.
É verdade, precisa justificar todo o gasto e tempo, né, também.
Tempo assim, absurdo, né?
E pra gente terminar, pra não ficar tão longo, pra não tomar muito seu tempo, que você falasse um pouquinho todos dos planos futuros que a gente pode esperar da Queen Online nos Estados Unidos, dos shows, e também se você tem pretensão de um dia chegar no Brasil. Depende, é que você falou, muito difícil, né, mas se eventualmente acontecesse.
Então, assim, a minha ideia, assim, ainda continua no plano levar os aviões para o Brasil. A única coisa, assim, a ideia era a gente pegar e levar os aviões, mas sem ter, assim, shows programados, sabe? Por exemplo, depois de Oshkosh, fazer um negócio mais bem elaborado, levar os aviões para o Brasil e deixar aí por, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses no Brasil, se a gente conseguir autorização, né? Porque como o Brasil tem uma restrição muito grande com aviões internacionais, sabe? Com avião de qualquer matrícula que não seja brasileiro, pelo tema de impostos, o Brasil quer cobrar os impostos. Por exemplo, se você vem com um avião americano, um avião brasileiro para os Estados Unidos, nenhum problema, você pode ficar aqui quando você quiser. No Brasil, não, tem uma restrição. Então, assim, tentando ver se a gente consegue alguma coisa assim, e de repente descer para o Brasil com os caças depois de Oshkosh, né? Cancelar qualquer show aéreo depois, né? Assim, cancelar por, sei lá, 3 meses, descer com os aviões. E aí sim, daria para fazer, sabe, programar alguns shows, sabe, ir para algumas cidades, fazer algumas demonstrações e depois voltar, mas assim, meses depois, né? Até para descansar, porque assim, para ir já vai ser, né? Parece, ah, é caça, você vai chegar rápido, mas não é bem assim, porque como tem que ficar pousando toda hora, subir e descer gasta muito tempo, né? Então não é, assim, não é um negócio igual um jato normal que você vai pegar 8 horas, eu chego aí. Não vai ser 8 horas, vai ser dias, né? Assim, a gente estima 2, 3 dias para chegar, porque você não vai voar tanto todos os dias. Aí você pousa, tem que chegar, checar o avião, ver se tá tudo ok, fazer a papelada, né? Como tem que pousar muito, cada vez que você pousa numa boa parte dos países, tem que fazer toda a papelada de entrada no país, saída do país, plano de voo. Tem lugar ainda no Caribe que você tem que fazer o plano de voo à mão. Então, assim, dá, sabe, você vai lá na salinha, faz o plano de voo, dá um certo trabalho, né, para fazer isso. Mas, assim, esse é o nosso sonho, é descer com os caças para o Brasil, se possível, ainda esse ano.
Parabéns pela entrevista, não só pela carreira, né, mas por ter feito toda essa história agora nos Estados Unidos.
Foi
Aí,
bem
muito
legal.
obrigado pelo tempo também, por ter vindo aqui, que foi um bate-papo super gostoso e tá convidado para voltar mais vezes.
Tá joia. Ó, só convidar. Maravilha, eu leio a revista muito, muito tempo atrás. Talvez não as primeiras, mas assim, eu leio há muito, muito, muito tempo. Então, sempre fui, né, sempre adorei aviação. Então, sou um ícone, né, da aviação. Então, muito
Ah,
legal,
obrigado.
prazer estar aqui com vocês.
E obrigado de novo. Um forte abraço.
Tá joia, obrigado, um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.